波動拳昇竜拳竜巻旋風脚
Round 1 You ready for this?
Here we go!
Boa tarde, amigos e amigas entusiastas dos videogames e tecnologias.
A partir de agora, você fica por dentro das novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias no Virtualize, com a apresentação de Felipe Costa
e Raíssa Oliveira.
E fique ligado, porque o programa de hoje está repleto de informação, curiosidades e notícias.
Fique sintonizado.
Então,
Virtualize!
Indústria instala mais de 1.000 robôs por ano no Brasil.
Brasil ainda não possui legislação própria para crimes digitais.
Nomofobia. Usuários estão sofrendo por estar longe de smartphones.
Uso da carteira de motorista eletrônica é antecipada.
E na trilha game você ouve Thunderbirds.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Virtualize. Os robôs já são implantados no mercado de trabalho há muitos anos. A líder é a indústria automobilística.
No Brasil, os robôs se espalham por outros setores, com destaques para as indústrias de alimentos e bebidas, eletroeletrônica e química.
O impacto da robotização nos empregos é incerto. Diversas profissões vão desaparecer, mas outras surgirão, a exemplo do que ocorreu nas revoluções industriais anteriores.
Saiba mais na reportagem de Cíntia Moreira.
A utilização de robôs para executar tarefas complexas em etapas da produção tem sido cada vez mais frequente, seja na indústria automobilística, na indústria de alimentos e bebidas, eletroeletrônica, química e em outros setores. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial, José Rizzo, aqui no Brasil são instalados em média 1.500 robôs por ano. Mas, embora seja um avanço, este é um volume considerado ainda muito baixo em relação aos países mais desenvolvidos.
A gente estima que a defasagem de robôs no Brasil hoje, pelo tamanho da nossa indústria, pela quantidade de postos de trabalho insalubres, beira aí 200 mil robôs. Ou seja, para a gente trazer o Brasil para um patamar semelhante aos países mais desenvolvidos, nós teremos que ter mais 200 mil robôs operando e a 1.500 robôs por ano, nem em 100 anos a gente consegue reduzir, né, essa defasagem.
E o fato de imaginar que humanos serão gradativamente trocados por robôs em diversos atividades profissionais têm deixado muita gente preocupada, já que eles podem trabalhar 24 horas por dia, não fazem greve e dificilmente sofrem acidentes. Porém, segundo José Rizzo, o ideal é que as pessoas possam trabalhar em conjunto com estes robôs para aumentar a produtividade.
O que passa com a robótica agora não é diferente do avanço tecnológico que a gente observou em períodos anteriores e que vão acontecer daqui para frente. O que nós precisamos, então, é, dentro dessa realidade, procurar trabalhar de forma a readequar a nossa força de trabalho para que a gente tenha pessoas que possam trabalhar, na verdade, em conjunto com esses robôs, né, em conjunto com essas novas tecnologias. Esse é um desafio que todos os países do mundo estão passando, né, alguns com um pouco mais de facilidade ou dificuldade, mas não é uma coisa que a gente possa mudar.
De acordo com a Federação Internacional de Robótica, em 2019, o setor da indústria deve adquirir 400 mil novos robôs industriais. No Brasil, serão 3.500 novas unidades nas fábricas, mais do que o dobro registrado em 2015, que foi de 1.407 unidades. Reportagem, Cíntia Moreira.
Tech News. São Luís cede evento para profissionais de TI.
IEMA recebe a etapa estadual do Torneio Juvenil de Robótica.
As notícias da semana com Adalberto Júnior.
No próximo dia 26, a capital maranhense receberá o Tecnologia São Luís, conectando mentes, inspirando negócios. O evento vai ter os principais representantes do mercado de tecnologia da informação no Maranhão, com quatro palestras sobre o assunto. O seminário dos eventos Tecnologia São Luís vão acontecer no auditório do jornal O Imparcial, no Renascença, a partir das 9 horas da manhã. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, em Bacabeira, sediou no último sábado a etapa estadual do Torneio Juvenil de Robótica. As equipes vencedoras terão acesso à etapa nacional do evento. Participaram equipes do IEMA, do Instituto Federal do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, além de escolas municipais. Essa é a primeira vez que o evento vem ao Maranhão. Ainda este ano acontece a etapa nacional do Torneio Juvenil de Robótica no auditório da UFMA, aqui em São Luís, e a Olimpíada Brasileira de Robótica no IEMA, em São José de Ribamar. E a Microsoft adiou o lançamento do novo adaptador de controle do Xbox para PC. A previsão era que os dispositivos chegassem às lojas neste mês de agosto, mas a empresa decidiu atrasar o lançamento para janeiro de 2018. A Microsoft não explicou o motivo do atraso na entrega dos adaptadores. O uso da CNH eletrônica foi antecipado e passa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2018. A antecipação da data de implementação foi aprovada devido à finalização do aplicativo para smartphones, segundo informou o Ministério das Cidades. A CNH eletrônica vai ser opcional. A habilitação impressa continuará a ser emitida e utilizada pelos órgãos competentes.
Os crimes virtuais evoluíram, criando novos delitos, além de potencializar alguns já existentes.
Desta forma, o Estado deve intervir para coibir este tipo de conduta, sendo necessária a criação de penas que ainda não estão na legislação.
Saiba mais na reportagem de Nicolas Gueno.
A Lei 12.735 de 2013 dispõe sobre a retirada de conteúdo discriminatório de rádio e TV. A norma também prevê a remoção de postagens da internet ou de qualquer outro meio possível. O advogado especialista em direito digital, Leonardo Zanatta, explica que não existe tipificação para crimes digitais na Constituição.
Tem alguns tipos de crimes que são impossíveis de se cometer pela internet. Por outro lado, nós temos crimes que têm como acontecer pela internet, mas têm também a tipificação tradicional. Por exemplo, estelionato. Estelionato em ambiente eletrônico, ele não usa nada mais a internet como meio para cometimento de uma fraude, obter uma vantagem sob o interesse de alguém. Então, não existe tipificação específica dentro da Constituição.
De acordo com o advogado, postagens que ofendem alguém ou apresentam discurso de ódio podem ser denunciadas à polícia. Leonardo Zanatta explica que tanto a vítima quanto um terceiro que tenha identificado criminalidade no conteúdo podem realizar a denúncia.
Sujeitos ativos dessa situação sempre estão sujeitos ao que reza o nosso Código Penal, que eles são imputados, existe pena, existe análise, existe investigação, existe criminalização e condenação. Não poucas as vezes, inclusive quando a pessoa física se sente violada na sua imagem ou no seu financeiro, ela pode buscar uma reparação civil e, por conseguinte, o Estado pode promover uma responsabilização criminal.
Do Tribunal de Contas do Estado, Nicolas Gueno.
Browser.
Você sabe o que é nomofobia?
É o desconforto ou angústia causada por estar sem acesso a smartphones ou computadores.
Este problema vem crescendo em todo o mundo, preocupando a comunidade médica.
Foi o que revelou um estudo conduzido por pesquisadores chineses, publicado no jornal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.
Com a impossibilidade de se comunicar pelo smartphone, usuários têm apresentado sintomas como ansiedade. Isso pode desencadear transtornos psicológicos debilitantes a médio ou longo prazo.
O que a pesquisa mostrou de mais surpreendente foi o seguinte: alguns usuários enxergam seus dispositivos como parte da sua própria identidade.
Então, estar sem o celular acaba sendo sentido como se o usuário estivesse sem a posse de uma parte deles mesmos.
Além disso, as redes sociais desempenham um papel importante no aumento de casos de nomofobia.
Usuários estão cada vez mais habituados a publicar os acontecimentos do seu dia a dia no Twitter, Facebook e Instagram. E ao se verem sem essa possibilidade, acabam experimentando sensações de angústia.
O autor do estudo é o professor Kim Jung, da City University de Hong Kong. Ele explicou que, à medida em que os smartphones evocam memórias pessoais, os usuários misturam ainda mais sua identidade aos aparelhos.
Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado, em horário excepcional, às 13h30 da tarde.
Mande sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouça essa edição do programa no site universidadefm.ufma.br.
Você ouve agora uma versão da música Stage One, um dos temas do jogo Thunderbirds, lançado em 1990. Virtualize!